O mundo impotente, vítima de um desconhecido não visível a olhos nus.
Identificado em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, o novo coronavírus foi, sem dúvida, a marca mais importante deste ano que chega ao fim.
Posto como uma incógnita à ciência, o vírus fez de 2020 o ano da pandemia.
Retrospectiva 2020.
Nenhum setor no mundo ficou imune aos reflexos do poder devastador da Covid-19.
No Brasil, o primeiro caso oficial de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde, aconteceu em 25 de fevereiro e a primeira morte em 16 de março em São Paulo.
No Maranhão, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou o primeiro caso da infecção em 20 de março.
As medidas de enfrentamento à pandemia foram sendo ajustadas a depender de cada novo cenário que se formava no Maranhão.
Ações com posicionamentos decisivos do governador do estado, Flávio Dino, do PCdoB.
O Maranhão continuando nos estados verdes, segundo o estudo da PUC do Rio e da Fundação Getúlio Vargas, numa taxa próxima a 1. Período de estabilidade baixa. Isso é muito importante para a compreensão da sociedade quanto à imprescindibilidade da manutenção das medidas sanitárias.
A política de enfrentamento à pandemia no Maranhão incluiu também a realização de inquéritos sorológicos.
Pesquisas com participação importante de cientistas da Universidade Federal do Maranhão.
Os resultados do inquérito sorológico Projeto da SES, Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão e o LACEN, Laboratório Central do Maranhão, foram apresentados nesta terça-feira pelo titular da pasta, secretário Carlos Lula, que destacou a importância da UFMA diante de um resultado surpreendente.
É fundamental a gente pensar em estratégias conjuntas dos governos com a universidade. A gente precisa de fazer políticas públicas baseadas em evidência científica. Quem faz ciência é a universidade. A gente tenta se aproximar da universidade e tem o estudo da universidade como fundamental para a gente adotar políticas públicas para o futuro. A gente não esperava esse resultado. Esse resultado é importante para que a gente entenda o comportamento da doença. A gente teve uma prevalência de mais de 40% no estado, daria algo em torno de 2.800.000 maranhenses infectados pela doença. É um número alto e pode apontar para uma possível imunidade coletiva.
A contribuição da UFMA em face da pandemia veio também por meio do projeto Máscaras pela Vida.
Conforme explica o coordenador do projeto, professor do curso de turismo da UFMA, Saulo Santos.
Da parceria realizada entre a Universidade Federal do Maranhão, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, juntamente com a Iara Fertilizante, através do projeto Máscaras pela Vida, que é um projeto institucional da Universidade Federal do Maranhão, no qual, através dessa parceria, foi possível produzir, confeccionar 5.000 máscaras que serão entregues, servem como uma proteção em relação à Covid-19.
A disseminação global do novo coronavírus impôs medidas à população mundial, dentre elas, o isolamento social.
Uma tentativa de frear o avanço da curva de crescimento da doença e a multiplicação de novos infectados.
Situações que levariam ao colapso do sistema de saúde.
No Maranhão, atividades não essenciais foram suspensas durante o mês de maio. O chamado lockdown foi decretado pelo governo do estado.
As cidades de São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, que compõem a região metropolitana, vão estar com as atividades não essenciais suspensas a partir desta terça-feira, 5 de maio. E assim, devem permanecer inicialmente por 10 dias. É o chamado lockdown. O decreto com as determinações foi emitido nesse domingo pelo governador do estado, Flávio Dino, do PCdoB. A medida acata determinação judicial proferida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís face à pandemia do novo coronavírus.
Em face da pandemia, o trabalho remoto, ou chamado home office, se tornou uma realidade.
Diversas empresas adotaram a modalidade como alternativa para a continuidade dos negócios, além de garantir a segurança e o bem-estar dos colaboradores.
O trabalho remoto na Rádio Universidade FM entre os meses de março e junho e a valorização das redes sociais se tornaram marcas da emissora, observa o coordenador de produção da 106,9, Rildo Correia.
Devido à pandemia da Covid-19, a Rádio Universidade adotou algumas estratégias para proteger seus funcionários, colaboradores e estagiários. E uma dessas medidas foi o trabalho remoto. Nesse período, nós desenvolvemos a nossa programação, o nosso trabalho, adaptando para as redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, diferentes plataformas digitais, em que nós adaptamos alguns programas jornalísticos de entretenimento e culturais para esses meios.
Tudo desenvolvido por meio da internet, comportamento que se estendeu também ao setor cultural.
Isolados em casa durante a pandemia, que ainda não acabou, elegemos alternativas culturais para seguirmos nos distraindo, em meio à necessidade de distanciamento físico.
As lives se multiplicaram.
Inclusive as promovidas pela Rádio Universidade FM, com diversos artistas locais e nacionais. Foram muitas as opções que se mostraram como um novo hábito e um frescor na saúde mental e na convivência social dos internautas.
Para a psicóloga Aline Veixe Branco, uma possibilidade de devolução do contato com o próximo.
Teve a oportunidade, temos, da gente se socializar com as pessoas, porque o ser humano precisa de contato, né? E isso foi nos tirado, né? Então, assim, o mundo virtual, os aplicativos, as redes sociais, nesse momento ela nos devolveu o que nos foi tirado.
O que deve ser mantido, explicou a especialista o repórter Borges Júnior.
Comportamento que, de acordo com a psicoterapeuta clínica Evelyn Lindholm, deve ser mantido desde que acrescente de forma positiva.
Que antes da pandemia tínhamos uma série de ocupações, com tarefas, com pessoas, com trabalho. Quando nos vimos e nos deparamos com uma rotina sem essas obrigações, fora de casa, com uma série de restrições, vem o papel, tanto das redes sociais, quanto dos acessos à internet, uma nova fonte de ocupação. Em função disso, muitas pessoas inclusive se habituaram a essa prática e mesmo depois, né, da diminuição das restrições, da volta da rotina, continuam inserindo na sua rotina esse tipo de repertório. E isso não é necessariamente algo ruim. Se for algo bom, aqui acrescente, de modo positivo, é claro que deve continuar.
2020 entra também para a história como um ano decisivo na luta contra o racismo. Nos Estados Unidos, manifestações se espalharam por mais de 75 cidades e ganharam o mundo. Black Lives Matter, vidas negras importam. O movimento ganhou força a partir do assassinato naquele país de George Floyd, homem negro de 46 anos. Ele teve o pescoço pressionado pelo joelho de um policial branco por mais de 8 minutos e não resistiu. No Maranhão, o professor Zumbi Bahia, uma das lideranças do movimento negro no estado, há mais de 40 anos militando na causa, analisou a questão.
A questão do racismo ativado desde o episódio lá nos Estados Unidos, no Brasil também, a questão do Carrefour, o que veio mostrar é o que estava escondido fora da visibilidade da sociedade em si, que muitas das vezes se faz de surda, muda, não atenta a esses detalhes. Já há muito tempo a gente ouve falar no Brasil existe uma democracia racial, que essa tese já foi destruída, mas ainda encontra-se no imaginário de muitos brasileiros e aqui no Maranhão não é diferente. São Luís é uma cidade eminentemente negra, eminentemente racista. Eu estou quase 30 anos aqui em São Luís do Maranhão. Me juntei a um grupo que trabalha essas questões. Uma preocupação histórica em revelar muitas informações que são distorcidas. E neste bojo vem a questão do racismo, que a gente procura desenvolver uma desconstrução.
Retrospectiva 2020.
Criado para a proteção social dos trabalhadores afetados pela Covid-19, o auxílio emergencial do governo federal alcançou 61,7% dos domicílios do Maranhão durante o mês de maio.
Percentual que colocou o estado em segundo lugar no país, atrás apenas do Amapá, com 61,8%.
Os dados integraram a primeira pesquisa da PNAD Covid-19, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada durante o mês de junho.
Na ocasião, o analista de planejamento do IBGE, João Ricardo Silva, explicou os números ao jornalismo da Rádio Universidade FM.
O percentual de domicílios que receberam o auxílio emergencial relacionado à pandemia da Covid-19. O Maranhão, ele fica em segundo lugar, com 61,7%, atrás apenas do Amapá, que foi o estado com o maior percentual de domicílios que receberam o auxílio emergencial, com 61,8%. Já na ponta oposta, o estado onde teve o menor número de domicílios recebendo foi o de Santa Catarina, com 20,9% dos domicílios.
Noite de sexta-feira, 2 de outubro. Tragédia.
Um grave acidente no supermercado Mateus, da Curva do 90, no bairro Vinhais, em São Luís, leva à morte uma das funcionárias e deixa outros feridos. O jornalismo da Universidade FM cobriu os fatos.
Durante o acidente, havia um número considerável de clientes no supermercado. Uma das prateleiras tombou e, na sequência, as demais caíram, totalizando 5, todas completamente cheias, como mostram as imagens feitas por câmeras de celulares. No áudio extraído de um desses vídeos, é possível notar o desespero.
Me deve ter machucado! Gente, deve ter gente aí debaixo! Caiu agora, gente, isso aqui!
De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Coronel Célio Roberto, a corporação foi acionada para atuar na ocorrência por volta das 8h30 da noite.
Por volta das 20h30, do dia 2 de outubro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência em um supermercado da capital São Luís. Foram atendidas 9 vítimas. Infelizmente, uma veio a óbito.
A vítima fatal foi identificada como Elane de Oliveira Rodrigues, de 19 anos, natural de Belém do Pará, que há 2 meses trabalhava como repositora no estabelecimento comercial.
Na ocasião, a assessoria de comunicação do Grupo Mateus informou que prestou total assistência à família da colaboradora.
O Ministério Público do Trabalho do Maranhão instaurou inquérito civil para apurar as causas do acidente.
Retrospectiva 2020.
Em 2020, a Universidade Federal do Maranhão retomou a reforma de importantes obras, dentre elas, a da Biblioteca Central.
Orçada em R$5,5 milhões, a ordem de serviço para retomada das obras da nova Biblioteca Central da Universidade Federal do Maranhão foi assinada na manhã dessa quinta-feira pelo reitor da instituição, professor doutor Natalino Salgado, durante ato realizado no próprio prédio em construção da biblioteca, próximo ao pórtico do campus do Bacanga.
Então, hoje se torna realidade, né? Nós assinando termos de ordem de execução da obra a empresa já pode, né, imediatamente já iniciar as suas atividades. A CINFRA vai compor uma comissão de acompanhamento da obra, diuturnamente, com acompanhamento dos procuradores, para que tudo corra dentro da normalidade que nós desejamos e esperamos.
A UFMA também retomou obras do prédio da educação à distância.
A ordem de serviço para a retomada dos trabalhos de reforma do novo prédio da Diretoria de Tecnologias na Educação da Universidade Federal do Maranhão foi assinada nesta quinta-feira pelo reitor da instituição, professor doutor Natalino Salgado, durante ato acontecido no prédio Castelão.
Com o esforço da nossa equipe, da CINFRA, da área de administração, com os projetos e com a colaboração do MEC, da Secretaria da CESU, nós conseguimos orçamentos e esses orçamentos nos ajudou a fazer a licitação e o empenho da obra.
A Rádio Universidade estreou o Frequência Gêneros, o Frequência G, programa sobre diversidade sexual e de gênero.
Com uma hora de duração e ao vivo, o locutor Marcos Martins vai ser o responsável pela condução do programa.
O programa ele é educativo, a gente vai trabalhar no sentido de promover a conscientização dos ouvintes sobre o respeito e também a tolerância a todas as orientações sexuais. A gente vai ter também no programa entrevistas, reportagens especiais e, claro, muita música, sempre dando voz e vez a artistas que cantam sobre a temática LGBTQI+. É um programa novo, pelo menos aqui no estado do Maranhão, e a gente pretende dar o melhor para que seja também um programa incrível.
Em outubro de 2020, a Universidade Federal do Maranhão chegou aos 54 anos de fundação.
Ao longo da história, a UFMA tem contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento do Maranhão, observa o reitor da instituição, professor doutor Natalino Salgado.
Universidade Federal do Maranhão, 54 anos. Ultrapassamos a marca de meio século. A nossa universidade tem uma história de sucessos e de dificuldades que fomos vencendo ao longo do tempo para que hoje nós possamos ter não só orgulho, mas reconhecer e a sociedade também como uma universidade produtora da ciência, do conhecimento, capaz de formar grandes profissionais e construir uma história de grandeza.
Parte importante da UFMA, a Rádio Universidade FM, também festejou os 34 anos de atividades, tendo atualmente como diretor executivo o professor do Departamento de Comunicação Social da instituição, Euclides Moreira Neto.
É com alegria que comemoramos os 34 anos da Rádio Universidade FM. Ela tem sido palco para estagiários, para estudantes, para profissionais e tem dado à comunidade de São Luís uma programação de qualidade que é referência no meio cultural local. Portanto, é com grande alegria que compartilhamos nesta data e com toda a imprensa do Maranhão, com todo o mundo acadêmico, dessas comemorações que com certeza só engrandece o movimento de comunicação e o movimento cultural de nossa terra, já que o campo cultural é um dos seus olhares prediletos para que ela haja dando música de qualidade, informação de qualidade e formando futuros profissionais.
Retrospectiva 2020.
Mesmo em meio à pandemia, o Festival Guarnicê se fez resistente.
Muito bem, boa noite a todos. 43ª edição do Festival Guarnicê de Cinema. A gente conversa agora com a pró-reitora de Extensão e Cultura da UFMA, professora Zefinia Bentivi. O festival que nesta edição, professora, tem como tema Sempre Haverá Uma Janela para o Cinema... Isso. O porquê da escolha desse tema, professora?
O cinema é uma janela para o mundo, né? É uma janela para a gente ver mundos e mundos. O colorar é uma corruptela de florar, de ter flores, né? E nós estamos comemorando a resistência de um festival que tem 43 anos ininterruptos. Daí essa questão do fulorar, que é bem nordestino, que é bem a cara nossa, da nossa resistência.
Resistência que, por assim dizer, passa também por esse momento que se vive a questão da pandemia do novo coronavírus, e aí o festival sofre adaptações e passa a ser feito de forma virtual, não é isso?
Perfeito. Essa é a resistência do momento. É encontrar forma de não parar, e nós encontramos.
Alô, desterro! Dessa levada que eu gosto, fabulosa!
Realizado durante o mês de fevereiro, antes do coronavírus chegar ao estado, o carnaval pôde conhecer seus vencedores em 2020. A Flor do Samba conquistou o 14º título do Carnaval de Passarela de São Luís.
É carnaval, a Flor do Samba expande em alegria.
A agremiação carnavalesca apresentou um enredo com as festas que são patrimônio cultural e imaterial do Brasil.
Em segundo ficou a Turma do Quinto, seguida pela Turma de Mangueira e Favela do Samba.
O bloco tradicional Tropicais do Ritmo do bairro São Cristóvão foi o campeão do Grupo A. Eles homenagearam a Companhia Barrica. O segundo lugar foi para o grupo Os Apaixonados, seguido por Vinagreira Show e Os Baratas. Já no Grupo B, o campeão foi o bloco tradicional Os Indomáveis, do bairro da Liberdade. Em segundo ficou Os Fanáticos do Ritmo. Em terceiro, Os Guerreiros do Ritmo. Entre os blocos organizados, Dragões da Madre Deus, Turma do Saco e Os Liberais terminaram empatados, todos em primeiro lugar.
A coroa ainda existe.
Se o carnaval foi possível acontecer, a pandemia não permitiu que um dos mais tradicionais festejos da cultura popular do Maranhão fosse realizado.
E em 2020, as matracas, pandeirões, índias, toadas e demais símbolos silenciaram por não poderem celebrar, juntamente com seu povo, o São João. Acabaram realizando transmissões pelas redes sociais.
Sufocado pela pandemia, que seguia avançando vertiginosamente, o setor cultural foi um dos mais afetados. Para amenizar essa situação, o governo federal sancionou durante o mês de junho a Lei Aldir Blanc, legislatura criada para assegurar renda emergencial a profissionais do setor cultural.
O segmento cultural foi um dos primeiros a serem afetados pelo contexto pandêmico e vai ser um dos últimos a retomar as atividades. Por isso, a importância do suporte advindo da Lei Aldir Blanc. De acordo com a secretária adjunta de Cultura, Carolina Veloso, são mais de 3 mil artistas que devem receber esse recurso no estado.
No estado do Maranhão, em relação ao auxílio emergencial, nós tivemos aí um investimento de mais de 500 mil reais, então são pessoas que estavam realmente necessitadas, que se inscreveram nesse edital, que também não impediu que elas se inscrevessem nos outros editais que foram lançados pela secretaria. Tivemos aí a continuidade do projeto Conexão Cultural, que eram as lives dos artistas, então até o momento foram 19.528 mil reais, sem contar também com esses editais de fomento, né, e de manutenção dos espaços culturais em São Luís. Ao todo, até o momento, nós temos mais de 3 mil artistas inscritos, né? Artistas e produtores que receberão esse recurso.
Retrospectiva 2020.
Em 2020, figuras importantes seguiram para a eternidade. Demos o adeus definitivo a personalidades marcantes de nosso estado. Como deferência a todos, citamos César Imperial da Escola de Samba Império Serrano, o radialista Francisco Machado, o Mão, mestre de bateria da Turma do Quinto.
Gilson, cinegrafista da TV Assembleia. Professor Luiz Alves Ferreira, o Luizão, fundador do Centro de Cultura Negra. Professor Rubilota, do Handebol.
O jornalista Alfredo Menezes. Os políticos Celso Coutinho, Nonato Cassas e Ricardo Ascher. O ex-jogador Bimbinha.
O cantor e compositor Pite de Alcântara. O jornalista, historiador e imortal da Academia Maranhense de Letras, Milson Coutinho. O baixista, Cláudio Ribeiro.
A DJ Tainá Putiara Guajajara Souza. O escritor Sálvio Dino, imortal da Academia Maranhense de Letras e pai do governador Flávio Dino. O ex-presidente da Favela do Samba, Bebeto Teles. O poeta, Chico da Ladeira. O jornalista Roberto Fernandes. O radialista Rony Moreira. Garrincha, baterista do Nonato e seu conjunto.
Raimundo Campos, compositor, fundador e presidente do bloco Jegue Folia. O escritor e imortal da Academia Maranhense de Letras, Valdemiro Viana. Tercílio Borralho, artista plástico.
O compositor Gigi Moreira, o ex-reitor da Universidade Federal do Maranhão, José Maria Cabral Marques, criador da Fundação Sousandrade e Rádio Universidade. Os professores Luiz Pazini e o Rubem Ferro, ambos da UFMA. O operador da Rádio Universidade FM, José Ribamar Frazão. Perdas irreparáveis, que agora fazem parte de nossas memórias. Apesar dos desafios impostos pela Covid-19, os brasileiros foram às urnas e escolheram prefeitos e vereadores.
Tradicionalmente realizadas durante o mês de outubro, as eleições tiveram as datas alteradas em função da pandemia.
Aconteceram em novembro.
Antes, as emissoras Rádio Universidade FM e Rádio Timbira M firmaram parceria para a cobertura do pleito.
A iniciativa reafirma a manutenção da parceria entre as duas emissoras públicas para a cobertura deste segundo turno, papel inerente às mesmas, segundo observa o diretor executivo da Universidade FM e professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, Euclides Moreira Neto.
A parceria Rádio Timbira, Rádio Universidade FM, é um serviço que as emissoras públicas têm a obrigação de prestar ao seu público-alvo, à comunidade onde ela está inserida. E trazer a palavra dos candidatos envolvidos nesse pleito é esclarecer junto a esse público o que ele aspira para a sua comunidade. Então, a partir do questionamento, a partir do debate, a partir das colocações de cada um dos postulantes, os moradores, os habitantes vão ter condições de se posicionar e fazer a sua escolha. É uma escolha muito pessoal, que a gente espera que o foco seja sempre o olhar coletivo, não individual, porque isso é que faz com que a democracia e os valores reinantes na nossa terra sejam prevalecidos e sejam obedecidos.
Em São Luís, o prefeito Eduardo Braide, do Podemos, foi eleito no segundo turno. O candidato Eduardo Braide, do Podemos, foi eleito novo prefeito de São Luís com 55,53% dos votos válidos. Após o resultado confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Braide agradeceu aos eleitores e sinalizou para a importância do diálogo.
Agradecer aos mais de 270 mil ludovicenses que me confiaram esse mandato de prefeito de São Luís. Mas dizer que daqui para frente, frente. Eu sou prefeito de todos e de todas, de toda a cidade de São Luís. E é por isso que eu vou trabalhar para buscar ter uma transição tranquila. E aqui quero registrar a ligação que recebi do atual prefeito Edivaldo Holanda para que tudo aconteça da forma mais rápida e transparente possível. Abrir o diálogo e buscar as parcerias necessárias para que a partir de janeiro do ano que vem você tenha uma São Luís que sempre quis.
Um processo marcado pela lisura e pela transparência.
Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador Tairone Silva, um processo que teve como marca a lisura e a transparência.
É uma eleição, portanto, que não deixa qualquer tipo de mácula com relação à sua regularidade e nenhuma dúvida aos candidatos e nem aos eleitores com relação aos seus resultados.
Retrospectiva 2020.
Apesar dos desacertos advindos da pandemia, o esporte maranhense provocou euforia entre seus torcedores.
O Sampaio Correia se tornou o campeão maranhense 2020. Na final, bateu o Motoclube pelo placar de 2 a 0.
O resultado selou a disputa realizada no Castelão, em São Luís.
O triunfo levou a Bolívia querida ao 34º título estadual. O ano que chega ao fim foi o do confinamento, mas também o da família.
Em 2020, o distanciamento mudou a dinâmica da vida.
Foi preciso se adaptar e aprender a conviver com a saudade de amigos queridos e parentes que não puderam estar presentes no mesmo espaço físico.
Afinal, distantes seguiríamos mais fortes.
Nesse intervalo, a empatia bateu à porta de quem mais precisava.
De forma consciente ou não, colocamos-nos no lugar do próximo.
Redescobrimos o quão se faz repleto de simbolismos um simples abraço.
Se 2020 se iniciou carregado de dúvidas e incertezas diante do desconhecido, ele chega ao fim, sinalizando para dias melhores.
Oxigenado pela aprovação de vacinas capazes de reverter o que se mostrava imbatível, o mundo toma novo fôlego.
Que venha 2021, mas não esqueçamos das lições deixadas pelo ano que chega ao fim.
A Retrospectiva 2020 é uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Universidade FM, apresentação de Borges Júnior e Paulo Pellegrini.
Sonoplastia, Alain Delon e Marcos Belfort.